Associações de juízes e procuradores questionaram no Supremo Tribunal Federal, STF, trechos da lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar sobre esse assunto com Jorge Rubem Folena de Oliveira, que é advogado e cientista político. Olá, Rubem, bom dia. Ele é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Tudo bem, Rubem?
Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes.
Tudo bem. Como é que você, analisa, né, esse questionamento dessas associações de juízes e procuradores? O que você vê em relação a essa lei de abuso de autoridade?
Bom, Marilu, esse questionamento por parte do Ministério Público e da membros do Poder Judiciário me parece uma posição puramente corporativa. Né, eles estão querendo, com esse questionamento, né, fragilizar a lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, ela vem exatamente para poder assegurar à sociedade uma forma de relacionamento melhor com o poder público. Nós estamos diante de autoridades do Estado brasileiro, né, e não é só o poder judiciário, né, também tem o poder legislativo, tem o poder executivo, aí incluindo a polícia, né, que sempre atua de uma forma intimidatória com relação às pessoas. Então, não é concebível então, que o Estado brasileiro procure se colocar acima das pessoas. Ele tem que estar no nível de respeito das pessoas. Então, a lei de abuso de autoridade veio exatamente para evitar esses abusos. Nós tínhamos uma lei de abuso de autoridade da década de 60, da época do início da ditadura militar, que era voltada para policiais. Agora não, agora se ampliou essa lei de modo a evitar uma constância de abusos praticados por autoridades judiciais, autoridades do Ministério Público e da polícia. Eu posso citar aqui, Marilu, senhores ouvintes, uns 10 exemplos de casos em vários lugares do Brasil de abusos de autoridade, que atinge diretamente a vida das pessoas. Não é como juízes e promotores têm colocado, que eles vão, daqui para frente, não poder mais trabalhar. Todos nós, todo profissional, um chofer de ônibus, por exemplo, tem responsabilidade quando está atuando na sua profissão. Um motorista de ônibus não pode conduzir um ônibus numa velocidade excessiva. Se ele dirige um ônibus numa velocidade excessiva e causa um acidente, ele vai ser responsabilizado. Da mesma forma, um promotor de justiça não pode, no exercício da sua função, atuar sem nenhuma responsabilidade. Da mesma forma, um juiz. Então, exemplo, no Pará, nós tivemos um caso em que uma juíza decretou a prisão de uma menina, o recolhimento de uma menor, numa cela junto com adultos. Esse é um caso típico de abuso. Pessoas nas comunidades pobres, nas favelas, nos bairros mais pobres, são violentados pela polícia, que entram na casa das pessoas à noite, que entram na casa das pessoas sem autorização judicial. Então, isso é um caso que toda a sociedade sabe, isso é um caso típico de abuso. Posso citar um outro exemplo, para que nós possamos cair num lugar assim que todos possam compreender. Uma juíza aqui no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, há 2 anos, determinou uma penhora de uma vara de fazenda pública. Ela, por um único ato dela, ela fez penhoras em 7 mil processos, sem examinar os 7 mil processos. E o que aconteceu? As pessoas tiveram contas bancárias penhoradas, pessoas que já tinham vendido seus imóveis. Isso é um caso típico de abuso, porque o juiz teria que analisar caso a caso. Ela não poderia, de um único caso somente, partir para uma penhora geral para todos. Agora, eu queria citar também, Maria Luiz, senhores ouvintes, um exemplo do campo da política. A tal da condução coercitiva. O que é isso, condução coercitiva? Condição coercitiva somente ocorre, isso está previsto no Código de Processo Penal, quando uma pessoa é chamada uma primeira vez para ir na delegacia de polícia ou ir ao Poder Judiciário, e vai uma carta para essa pessoa, vai um mandado para essa pessoa, a pessoa não cumpre. O juiz, porque a pessoa não foi, o juiz já não pode mandar ir a pessoa forçosamente, porque a pessoa pode ter passado mal, pode ter acontecido algum imprevisto. Então o juiz manda uma segunda ordem. E o que acontece? A pessoa não vai. Aí sim, justifica-se que o juiz mande um oficial de justiça levar a pessoa, conduzir a pessoa até o fórum ou até a delegacia de polícia. O que nós vimos com a condição coercitiva foi um verdadeiro espetáculo patrocinado por promotores e juízes. Vimos o caso do presidente Lula. Não tinha o menor sentido aquilo. Ou seja, o Poder Judiciário, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, relacionados com a mídia, que se fez daquilo um grande espetáculo, conduziu o presidente Lula para um depoimento que sequer ele jamais tinha sido comunicado, porque se ele fosse, como ele disse, ele compareceria à delegacia, ao juiz que estaria ouvindo, ele queria ouvi-lo. Eu posso citar também como exemplo, Marilu, a interceptação do telefone do Palácio do Planalto. Aquela interceptação do telefone do Palácio do Planalto, praticada por um juiz federal, que à época era juiz federal, hoje não é mais juiz federal, e foi um abuso total, porque somente o Supremo Tribunal Federal é que poderia, em caso de evidência, de caso de fraude provada, autorizar a escuta. Quando ele fez aquilo, ele praticou um abuso, e um abuso muito grave, que causou um distúrbio no dia 16 de março de 2016, que muitos chamam que foi a noite da balbúrdia no Brasil. Então, isso tudo passa, a pessoa que praticou esse ato não responder pela ilegalidade praticada? Por que ele faz isso? Por que esses juízes, esses promotores fazem isso? Porque eles têm em favor deles a noção de impunidade. A impunidade que tanto a Lava Jato falou que queria combater, mas eles têm para eles o senso de impunidade, porque eles não querem ser responsabilizados. E agora o que, que eles fazem? Vão se insurgir contra a eficácia dessa lei. Então, Marilu, eu poderia citar até outros casos, gostaria de citar até mais um caso para poder ilustrar e terminar, que foi no julgamento julgamento no Supremo Tribunal Federal do financiamento privado de campanha. O Supremo Tribunal Federal já tinha quase decidido, já tinha, se não me engano, mais de 7 votos contrário ao financiamento privado de campanhas por parte de empresas. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e segurou o processo até depois de esgotado o processo eleitoral. Com isso, o que aconteceu? Ele favoreceu que na eleição de 2014, o financiamento privado que o Supremo já tinha decidido pudesse ser colocado em prática, sendo eleito diversos deputados, senadores, governadores, com financiamento privado de empresas. Então, ou seja, e depois vem o Supremo, depois de passar da eleição, ele devolveu o processo, depois de muito, muito tempo, devolve o processo e tudo bem, fica por isso mesmo. Então, quer dizer, esses casos todos de abuso por parte de autoridades os coloca numa posição, eles pensam, de fato, pensam e agem assim, acima da sociedade. Não é isso que se pressupõe numa sociedade que se imagina plural, numa sociedade que se imagina republicana, democrática. Então não basta um juiz só simplesmente falar que está numa república, ou que é um princípio republicano. Ele tem que ter essa prática. Ele não pode se colocar acima das pessoas. E o que nós vimos com relação a todas essas práticas, que não é só do Poder Judiciário, também é do Poder Executivo e também do Parlamento, de abusos, tem que ser rechaçada. Isso é típico de uma sociedade autoritária, com uma história de autoritarismo que é a sociedade brasileira, Marilu.
Muito bem. Glauco?
Em relação justamente a essa questão dos exemplos que você citava, né, Folena, é o advogado criminalista aqui, Augusto Arruda Botelho, que é um dos fundadores ali do Instituto de Defesa, Direito de Defesa, ele citou um caso também que ocorreu ali no final do mês passado, que é bastante exemplar nesse aspecto aí do abuso, porque ele disse que aconteceu aqui em Campo Grande, né, o juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 7ª Vara Criminal ali da cidade, ele decretou a prisão de um advogado porque ele orientou seu cliente a não fazer delação. Quer dizer, isso configura o típico abuso. Em tese, os juízes, os integrantes do Ministério Público que não cometem esse tipo de abuso não tem por que temer a lei do abuso de autoridade, não é, Folena?
Perfeito, Glauco. Você, com a sua colocação, ajuda a ilustrar mais ainda isso. É como eu disse, né, nós estamos diante de poderes do Estado que todo momento procura intimidar a sociedade. Nós, advogados, eu sou advogado de exercício de profissão, vejo o tempo inteiro que os juízes tentam intimidar os advogados. Os advogados é que não permitem. Por isso que nós temos as prerrogativas dos advogados, que inclusive agora na nova lei, inclusive depois dos vetos que foram derrubados pelo Congresso Nacional, foi restabelecido a violação das prerrogativas dos advogados. Um juiz não pode fazer isso. O juiz tem que respeitar o exercício do advogado. E o advogado tem que respeitar o juiz e tem que respeitar o promotor. Não é que o juiz está acima do advogado, o promotor está acima do advogado, o policial está acima do advogado. Estamos todos na mesma situação. E aí, Marilu e Glauco, eu coloco para que os ouvintes possam compreender. Estamos todos na mesma situação. Você, Glauco, está exercendo o seu ofício de jornalista agora. Eu não posso me interferir no conteúdo da sua entrevista. Eu posso me recusar a responder a sua pergunta, mas não posso te proibir. A partir do momento que eu faço essa proibição a você, eu estou praticando um abuso. Isso é um ato autoritário. Isso vale para todos. O que os juízes têm que entender, e essa ação, essas quatro ações que eles já entraram, as associações entraram no Supremo Tribunal Federal, são ações de caráter puramente corporativista. É para protegê-los. E eles têm que entender que toda profissão tem que ser exercida com responsabilidade. Um cozinheiro, ao preparar um alimento, ele tem que preparar o alimento de modo adequado. Se ele não prepara o alimento de modo adequado, ele pode causar problema às pessoas. Causando um problema, ele será devidamente responsabilizado. Da mesma forma, o juiz. Se o juiz, que tem que atuar na condução de um processo, observando a Constituição e todas as leis, excede o que está previsto na Constituição e nas leis, ele tem que ser responsabilizado também, Glauco. Então, o que nós temos é uma impunidade por parte do Estado brasileiro e dos seus integrantes. Vamos colocar assim. Então, a lei de abuso de responsabilidade, ela é direcionada não só para juízes, ela é direcionada não só para promotores, é direcionada para os membros do Poder Executivo, para todos os membros do Poder Executivo, desde o presidente da República ao funcionário estatal do cargo inferior. Ela é direcionada para os membros do Poder Legislativo, ela é direcionada para os militares, ela é direcionada para uma gama de agentes do Estado brasileiro. Não deve existir no Estado brasileiro, Glauco, Marilu e senhores ouvintes, pessoas numa posição de superioridade, e nem o Estado brasileiro na relação com as pessoas se colocar também numa posição de superioridade. Não é papel do Estado se colocar acima de ninguém, é papel do Estado organizar essa sociedade e permitir que ela possa caminhar de uma forma salutar e de uma forma que possa trazer tranquilidade, não desordem, que muitas vezes é praticado pelas suas próprias autoridades.
Agora, Folena, só para a gente terminar, já vou fazer um gancho aqui para a próxima entrevista, inclusive, a gente vai falar sobre agora que foi concedido o habeas corpus para alguns líderes sem teto, entre eles a Preta, né, a Janice Ferreira, e eu gostaria que você falasse também a respeito desse abuso, né, de autoridade no que se refere à perseguição às lideranças de movimentos sociais, sindicais, enfim, aqueles que reivindicam, que mostram à sociedade brasileira o que de fato está acontecendo e essa luta deles, né? Criminalizar os movimentos sociais também é um abuso de autoridade, não é isso?
Total, Marilu. Então, os movimentos sociais, aí vem uma questão, né, não só com relação a essas prisões ilegais dos líderes dos movimentos sociais que estão lutando, né, pela pluralidade, pelo direito da sociedade, dos desvalidos, dos desprotegidos, que incomodam, né? E as autoridades e o Estado quer reprimi-los, isso é tipicamente uma sociedade arbitrária, de uma sociedade que foi forjada no mando, forjada no autoritarismo e que, cujos efeitos da escravidão se perpetuam até hoje nesse país. Porque numa sociedade democrática, numa sociedade plural e respeitosa, tem o papel do Estado é respeitar que as lideranças possam atuar politicamente e atuar na defesa das pessoas em que elas estão representando. O que nós temos que lutar, Marilu, boto mais uma vez aí, não só com relação à questão dessas prisões, das autoridades, da criminalização do movimento social, que o atual governo assinala a todo momento, o governo federal assinala a todo momento que pretende fazer, está tentando fazer, ainda não conseguiu, e não conseguiu porque a resistência, e essa resistência por parte da sociedade e dos movimentos sociais não pode deixar de existir. Da mesma forma, Marilu, eu vejo que tem que haver uma resistência da sociedade contra essa lei, contra essas medidas do Poder Judiciário de não querer cumprir a lei de abuso de autoridade. Porque, na verdade, o que os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, querem fazer é tornar a lei de abuso de autoridade letra morta, uma lei sem eficácia. É isso que eles querem fazer. E essa, nós não podemos permitir isso, que um grupo pequeno de juízes e de promotores, não são todos que pensam assim, Felizmente não são todos, mas nós temos que ser fortes como sociedade organizada, como movimento social, para exigir que a lei tenha plena aplicação, porque eles querem esvaziar a lei, fazer com que a lei seja letra morta. Quando os juízes, a lei não está nem em vigor ainda, quando os juízes dizem que não vão cumprir uma ordem, não vão praticar um ato sob alegação de que eles poderão estar em curso na lei de abuso de autoridade, eles estão fazendo com que essa lei se torne letra morta. E nós não podemos permitir isso. Ele tem que cumprir, o ato dele tem que ser praticado dentro da lei. Ele não tem que estar preocupado com a lei de abuso de autoridade. Porque se ele é um profissional, e ele é um profissional que atua cumprindo o seu dever como qualquer outro, ele não tem que se preocupar com a lei de abuso de autoridade. Eu, como advogado, se eu exceder ou cometer algum erro no exercício da minha profissão, eu serei devidamente responsabilizado. Então, da mesma forma, os juízes, dessa forma, e os promotores também. Então, o grande momento agora da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, a nossa grande luta vai ser fazer com que essa lei, que é uma garantia da cidadania, que é uma garantia da sociedade, tenha plena aplicação. Nós temos que fazer com que todos os brasileiros possam compreender que essa lei é importante, porque essa lei veio para protegê-los, impedir que a polícia entre nas nossas casas, entre nos sindicatos, entre nas empresas jornalísticas, entre em todos os lugares em que ela não pode fazer, para impedir exercício de profissões e, principalmente, Marilu, o exercício das liberdades. Essa lei é uma garantia da liberdade.
Muito bem, com essa garantia da liberdade, a gente encerra a nossa conversa com você, Folena. Foi um prazer falar contigo. Um abraço.
Abraço, Marilu. Um abraço, Glauco. Bom dia.
Abraço,
bom
Folena.
Dia. Falamos com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.